Sr. Professor Faria Costa, é um prazer voltar a contar com a sua colaboração para as atividades desenvolvidas na Assembleia da República, neste caso, no âmbito de uma petição que deu entrada nesta Assembleia e que solicita, para utilizar os termos da mesma petição, a despenalização da morte assistida. Queria muito brevemente pô-lo a par daquilo que estamos aqui a fazer. A Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias responsabilizou-me a mim por ser o deputado relator desta petição, o que significa que terei que apresentar um relatório sobre a petição, com vista ao parecer final da tramitação que venha a ser, da sequência que venha a ser dada a esta petição. E, para esse efeito, entendeu a Comissão criar um grupo de trabalho informal, constituído por todos os grupos, representantes de todos os grupos parlamentares e pelo deputado individual do PAN. É este grupo de trabalho que está aqui reunido e que tem vindo a proceder a um conjunto de audições diversas, a começar naturalmente pelos peticionários, mas envolvendo também quer instituições que consideramos relevantes para este efeito, as ordens dos médicos, a ordem dos enfermeiros, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, quer personalidades que, pelo seu conhecimento, pelo seu saber, designadamente na área do direito penal, do direito constitucional, nos possam ajudar a, digamos, balizar a reflexão e a não ignorar todos os aspectos mais relevantes que este assunto coloca a uma casa como a Assembleia da República, responsável pelo Poder Legislativo, sendo que, neste momento, não existe qualquer iniciativa legislativa, mas enfim, tendo em vista justamente o acolhimento devido desta petição pela problemática que ela trata. E pronto, é neste contexto, professor Faria Costa, que contamos com a sua colaboração, que eu, em nome do Grupo de Trabalho e, se posso, também em nome da Assembleia da República, agradeço e queria sugerir-lhe que procedêssemos como temos procedido em todas as audições que até agora se realizaram. E que passaria por dar-lhe a palavra para considerações iniciais e que eu sugeria que, enfim, na medida do possível, não excedesse os 10 minutos, um quarto de hora, para que depois fizéssemos uma volta por todos os representantes dos grupos parlamentares de uma forma sequencial para a apresentação dos comentários. A senhora deputada Isabel Galriça Neto vai ter que se ausentar logo a seguir por afazeres do próprio Parlamento e, por isso, pediu, e eu peço a anuência de todos, que fosse a primeira a intervir e naturalmente que isso assim será, depois continuaremos e depois voltaremos a si para as considerações que entender fazer. Quero uma vez mais agradecer-lhe e passo-lhe a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Sinceramente, renovo aqui os cumprimentos, não só pessoais, mas também de uma forma institucional a esta Casa, ao Parlamento, e saúdo de uma forma muito particular o meu querido colega e deputado deste Parlamento, o Sr. José Manuel Pureza, como saúdo com a mesma intensidade todos os senhores deputados e as senhoras deputadas. Serei brevíssimo, em primeiro lugar, para fazer uma consideração que é particularmente relevante na medida em que desempenho funções públicas como provedor. A minha intervenção é estritamente no plano de enquanto professor, e isso é indiscutível, e portanto essa foi a gentileza com que o Sr. Dr. José Manuel Pureza me convidou. E, portanto, feito isto, não é que eu tenha dois chapéus e ande a tirar um chapéu e a pôr outro chapéu, mas é bom que estas coisas fiquem claras, porque a própria dignidade da função de provedor impõe esse mesmo distanciamento. Posto isto, serei brevíssimo, começando por dizer que já lá vão quase 15 anos quando eu, pela primeira vez, em provas públicas, e não provas públicas quaisquer, mas em provas públicas de agregação, publicamente assumi o debate sobre esta problemática. Publicamente, isto significa que foi em termos de provas públicas universitárias, porque considerei que o tema é um tema de tal modo forte e de uma tal dignidade e nobreza que, indubitavelmente, o espaço universitário era um espaço privilegiado para esse mesmo debate. 15 anos passaram, pouca coisa se disse durante estes últimos, diria, 12 anos, até que, de repente, tal como eu previra, o problema, a questão da eutanásia veio ao de cima para o debate público. E com isso eu entendo que há em primeiro lugar, um amadurecimento da sociedade democrática ao trazer estas questões que, longe de poderem ser consideradas a prioristicamente como fraturantes, estas questões são questões absolutamente essenciais para o aprofundamento da democracia e o aprofundamento do nosso modo de ser individual e coletivo. Uma segunda nota eu queria deixar. Longe vão os tempos, e espero que não voltem, longe vão os tempos em que quem se debruçasse sobre esta questão era imediatamente apodado como um cultor da morte. Penso que esses tempos já passaram, quem se debruça sobre estas questões, e eu particularmente, sou indubitavelmente um defensor da vida, mas o facto de eu ser um defensor da vida nada me impede, e da cultura da vida nada me impede, é que eu tenha uma reflexão crítica forte sobre o fim da vida. Com estas observações simplicíssimas, eu permito-me, por um lado, obviamente, que os textos que eu já publiquei são de conhecimento de todos, não vale a pena estarmos a repetir aquilo que eu já disse, e passado estes 15 anos, as reflexões que eu fiz com toda a sinceridade e com a honestidade intelectual que deve nortear um professor universitário, não tenho a menor dúvida de continuar a pensar da mesma forma. Neste sentido, e sem querer, obviamente, diminuir o tempo, mas, pelo contrário, aumentar o tempo de podermos debater as coisas, que é para isso que estamos aqui, eu permitia-me, numa pequena crónica, que essa será menos conhecida das pessoas presentes, eu tentei sintetizar nessa pequena crónica aquilo que para mim são os seis pontos essenciais desta questão. E se me permitem, eu passarei a ler esses seis pontos essenciais. O primeiro ponto é os seis pontos, aquilo a que eu chamo os seis pontos essenciais de uma eventual definição da modalidade de eutanásia capaz de afastar, à luz da exigência da fragmentariedade, enquanto última rácio, a sanção penal. Primeiro ponto. A eutanásia ativa, sustentada em pedido sério, repito, pedido sério, instante e expresso, não pode ser senão praticada em circunstâncias inequivocamente excepcionais e justificadas. 2. Tal prática só se justifica na fase terminal de uma doença grave e incurável. 3. Exige-se a oferta de reais e verdadeiros cuidados paliativos enquanto procedimento absolutamente indispensável. 4. O ato de eutanásia, em caso algum, pode ser praticado em menor, mesmo que emancipado, nem em doente mental, mesmo que tenha expresso essa vontade em momento lúcido. 5. Só um médico pode praticar a eutanásia. 6. O médico pode sempre fazer valer o direito de objeção de consciência. Estes 6 pontos, quanto a mim, constituem uma forma, obviamente, quanto a mim, uma forma equilibrada. Não, deixo a crónica. Essa crónica está, eu acho que não. Não, por amor de Deus, essa crónica está num. Penso que é no Artes e as Letras. Mas eu deixo o Sr. Coordenador também. Não, por amor de Deus. E o outro texto, penso que conhece, Sr. Deputada, penso que o outro texto é o mesmo. Estes 6 pontos, quanto a mim, na minha ótica, obviamente, pretendem fazer um equilíbrio de todos os valores que estão em conflito, nomeadamente evitar o chamado perigo dos passos sucessivos, que é efetivamente um perigo real e verdadeiro, evitar também a utilização daquilo que se pode chamar o efeito negativo da possibilidade de o doente terminal se sentir a mais. E, por outro lado, sair, indubitavelmente, do modelo paternalista, do modelo do ato médico paternalista, para assumir o modelo do ato médico a partir da autodeterminação. Estes 6 pontos são uma pedra de toque. Eu sei que, por exemplo, o caso da Bélgica permite hoje o ato eutanásico mesmo em relação a menores. Todavia, eu tenho algumas dúvidas e continuo a considerar que o ato eutanásico relativamente a menores deve ser absolutamente proibido. E deve também ser absolutamente proibido no que toca a doentes mentais, mesmo que o tenham declarado em momento de, sob o ponto de vista psiquiátrico, de ato lúcido. Porquê? Porque, com reflexões com os meus colegas da psiquiatria, os momentos de ato lúcido podem ser tão pouco consistentes que a sua valoração no que toca a uma decisão tão funda não seja suficientemente latos para poderem abarcar essa mesma decisão. Portanto, em resumo, estes 6 pontos como que cristalizam toda uma reflexão alargada e, se me permitem, bastante aprofundada, que eu há 15 anos levei a cabo. E uma outra última reflexão, que é a de nós assumirmos esta discussão com a dignidade e a altura de não a querer tornar refém de qualquer patamar de religiosidade. porque, com o respeito que nos merece o sagrado, pelo menos a mim, enquanto professor e, sobretudo, enquanto alguém que reflete sobre estes patamares do início da vida e do fim da vida, é bom não esquecer que há santos da Igreja, doutores da Igreja, que chegaram a defender a eutanásia. Portanto, não vale a pena, e é isso que eu gostaria também de tornar claro, que esta é uma reflexão tão densa, tão forte, que, obviamente, as nossas convicções, as nossas pré-compreensões têm que ser trazidas para fazer de nós homens inteiros e mulheres inteiras, para decidirmos com autenticidade sobre isto, mas não temos que ter a lucidez suficiente de evitar que esse lado possa nos obnubilar naquilo que verdadeiramente é o cerne de toda esta questão. A humanidade, desde sempre, teve dois momentos essenciais, o momento do nascimento e o momento da morte. E desde sempre esses momentos foram momentos de ruptura, de compreensões diversas, ao longo dos milénios. A humanidade cresceu, densificou certo tipo de valores de uma forma intensíssima, estabilizou aquilo que se refere ao nascimento da vida, estabilizou. Hoje as coisas em relação a isso estão estabilizadas e chegou o momento de se começar a discutir com a mesma dignidade e a mesma nobreza o problema do fim da vida. E era com esta ideia de que, quando assim estamos a pensar, estamos indubitavelmente a elogiar a cultura da vida e jamais a cultura da morte.
Muito obrigado, Sr. Faria Costa, pela sua reflexão, também pelo caráter sistemático com que nos apresentou a síntese de uma reflexão já prolongada durante a sua obra de professor e de pensador. E, sem mais, eu passo então a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriza Neto para tomar a dianteira na ronda de perguntas e comentários. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, pela compreensão e agradeço aos colegas também a compreensão para com o facto de ter que sair. E queria, obviamente, começar por agradecer ao Sr. Professor Faria Costa, mais do que a intervenção que aqui fez, todo o percurso cívico e de intervenção, e que, sem prejuízo de divergências que possamos felizmente ter, apreciar aquilo que tem sido o seu contributo, e até em alguns debates já tivemos a oportunidade de partilhar as nossas visões. Eu concordo plenamente com aquilo que o Sr. Professor diz, que efetivamente o debate tem que extravasar esta casa, e independentemente de podemos ou não, com mais ou menos arrogância, dizer que é a partir desta casa que pode haver um motor para que ele se realize, o que é certo é que a densidade do tema não se coaduna com precipitações, com tentativas de reduzir isto a uma fabricação, perdoa a expressão, de uma lei, que várias pessoas até aqui já nos disseram, sem prejuízo das suas posições, que tem que ser detalhada, devidamente acautelada e, portanto, em que não pode haver precipitações. Portanto, agradeço o seu comentário e reitero isto, que de facto temos que até abrir, a partir desta casa, a possibilidade do debate se adensar. E também concordo consigo quando diz, ainda que nós estejamos aqui para expressar a nossa opinião, que efetivamente o debate não se faz no âmbito da religiosidade, mas também se pode fazer com a preocupação, como creio que subjaz às suas palavras, que efetivamente esta questão do religioso não passa a ser um preconceito quando a nossa própria Constituição acautela que ninguém é discriminado pela sua religião. Mas isto vale umas vezes e outras não, e portanto, na mesma lógica de ser contra o preconceito, como aqui também já alguém disse, isto não pode ser a cruzada contra os fiéis, quando se fez a cruzada contra os infiéis, balizando muito bem que o debate tem que ser, de facto, no âmbito das ideias, sem prejuízo e percebendo claramente que ele se faz sem as questões da fé. E também, sem me querer alongar, e pensando que estava a aludir e não querendo de forma paternalista assumir aquilo que não disse, mas aludindo ao discurso de Tomás Moore, há muita coisa que evoluiu no contexto histórico sobre aquilo que ele dizia em relação à eutanásia e felizmente temos hoje uma baliza e mal seria se a Igreja também não evoluísse no pensamento histórico no qual ela se insere. Dito isto, queria agradecer o seu texto. Eu peço desculpa ter interrompido, porque isso permitiu-me encontrá-lo na internet e já tenho o PDF, portanto é mais simples, já tenho o PDF, que aliás já mandei ao Sr. Deputado Coordenador, já tenho no seu mail a crónica do Sr. Professor, pronto. E portanto, queria só dizer o seguinte, se eu bem percebi, e o Sr. Professor foi claríssimo, quando alude às condições em que acha que é aplicável a questão da eutanásia. Não vou falar sobre, de facto, quem define ou quem não define os critérios. Vou assumir que, de facto, é posto na mão de um médico, como aliás disse, a possibilidade de fazer a proteção do bem jurídico vida em determinadas circunstâncias, porque seleciona umas ou outras, e é o médico que, e como é óbvio, e isso também já foi aqui falado no nosso grupo, preocupa-me bastante que surjam questões que eu posso entender, mas que lá está, carecem de uma objetivação que para a matéria em causa eu acho que são fundamentais e já vou explicar, porque acho que no que é isso diz respeito, na questão dos critérios, me pareceu que o Sr. Professor tem alguma dissonância em relação àquilo que é o texto da petição, e até porque já ouvimos os peticionários, foi aliás o primeiro grupo que ouvimos, porque, o que é que eu quero dizer com isto? Um pedido sério e reiterado, como se define o reiterado? Penso que é mais fácil pela repetição, mas o pedido sério, quem define efetivamente e como se define em termos legais um pedido sério? Depois, o Sr. Professor diz que fala de fase terminal de determinadas doenças incuráveis. Aqui, quando recebemos os peticionários, falou-se de sofrimento existencial por questões de deficiência. Ora, isto não cruza, do ponto de vista objetivamente clínico, com situações de terminalidade. Mas o Sr. Professor fala sobre questões do ponto de vista da saúde mental, e bem, a meu entender, ter que haver aqui uma salvaguarda das situações de depressão, e portanto, em que medida, e isto é já uma pergunta, e lamento mais uma vez não poder ficar para ouvir, mas depois os meus colegas da Armião, é no final. Ah, mas eu não queria estar a introduzir... Não. Portanto, se em relação à questão de precisamente da depressão e do sofrimento existencial, não considerará o Sr. Professor que algumas das situações de sofrimento, de facto, implicam limitação da mesma capacidade de valoração real da situação e, portanto, não funcionem como um enviesamento e como uma limitação de uma verdadeira liberdade e da possibilidade de expressar um pedido dito livre. Portanto, a primeira questão tem que ver com esta questão dos critérios, porque me parece que efetivamente, e sabendo nós, e já foi dito, que a petição não é um documento legal, não é a formulação de um objeto legal, mas eu creio que tem que, de facto, existe aqui muita dissonância sobre quais os critérios e qual o objeto de uma eventual lei que viesse a ser aprovada, porque efetivamente nós estamos para além de condições de terminalidade, claramente. claramente. E, portanto, o Sr. Professor não reitera isso. E depois, uma última questão, sem pedir desculpa, não querendo alongar, que já fiz a outras pessoas que nos vieram, de facto, ajudar. Que é esta questão de, efetivamente, e o Sr. Professor também aludiu a isso, numa lei que supostamente é para casos de excepcionalidade e para determinado tipo de critérios que introduziriam uma certa, digamos, afunilamento, como vê os resultados da aplicação de leis semelhantes, em que inicialmente também foi dito que era para situações excepcionais e em que as situações de doença mental, em que as situações das crianças, em que as situações do sofrimento existencial, e aludo apenas àquilo que vem nos relatórios oficiais da Holanda, onde mais de 5 mil pessoas são mortas por ano por eutanásia, já vamos em mais de 3% das mortes na Holanda, 15 casos por dia, o que não creio que possamos qualquer um de nós definir como excepcionalidade. Mas dizer como é que vê, como é que à luz do direito, e não falo sequer nem da ética, nem da filosofia, nem da parte clínica, o que é que o direito tem a dizer sobre estas consequências de uma lei que ele próprio produziu e, portanto, que permite que pessoas que não pediram para ser mortas sejam mortas, isto está relatado, que permite, por exemplo, que um homossexual, mais do que um, que não tem a sua sexualidade resolvida e invoca isso como razão de sofrimento existencial, que um presidiário que está em pena de prisão perpétua invoque que por isso tem sofrimento existencial, que uma pessoa com autismo, neste caso com perturbação de síndrome de Asperger, e não é uma, são mais, portanto isto estão, não vou aludir, mas são documentos que estão produzidos e, portanto, sobre esta realidade, de facto, se nós não estamos a comprar estas duas faces, a lei aplicada ou na tentativa de aplicar a excepcionalidade, não ter mecanismos reais para que depois casos com esta gravidade estejam a acontecer ao abrigo dessa mesma lei. Era só isto e desculpe, de facto, ter que sair. Não.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Retomamos então agora a ordem tradicional destes nossos comentários e tomo eu então agora a palavra para colocar ao professor Faria Costa duas perguntas que se prendem estritamente com a petição que estamos a apreciar. A primeira pergunta é a seguinte. O professor de Direito Penal, José Faria Costa, entende que a atual situação de criminalização que consta, portanto, do Código Penal é uma situação, ou melhor, é uma solução que satisfaz os objetivos, seja de eficácia da sanção penal, seja de prevenção, de comportamentos tomados como ilícitos, ou deve, enquanto, na sua opinião de professor de Direito Penal, deve haver uma alteração que vá no sentido daquilo que é indicado nesta petição, ou seja, diz esta petição, e cito, para não me enganar, diz esta petição, a criminalização da morte assistida no Código Penal fere os direitos fundamentais relativos às liberdades, é a expressão que é utilizada na petição. Do seu ponto de vista, é isto que esta avaliação está, enfim, basicamente certa? Há realmente aqui uma solução constante do Código Penal que precisa, que pelo menos merece a pena ser alterada, tendo em vista uma maior adequação ao texto constitucional? Eu dizia que eram duas perguntas, mas creio que me ficarei por esta. Portanto, justamente a saber se, na sua opinião... Nada, por favor. Muito bem, claro. Fica muito bem representada. Queria, portanto, perguntar-lhe justamente se lhe parece, como penalista, que há ajustamentos a fazer ao Código Penal em vista de uma maior, de uma mais completa conformidade com o texto constitucional em matéria de direitos, liberdades e garantias. Era para já esta a questão que queria colocar e passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, do PSD. Só favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Queria agradecer ao Sr. Dr. Faria Costa o facto de, uma vez mais, dar o seu contributo agora, na sua qualidade de professor de Direito, para a qualidade legislativa que este Parlamento tenta alcançar. Tenho três questões para lhe colocar. O primeiro é muito simples. Se considera que uma eventual elaboração de uma legislação penal nos termos em que nos acabou agora aqui mesmo de expor, se tem viabilidade ao abrigo do atual parâmetro constitucional. A segunda questão tem a ver com o seguinte. Nós, muitas vezes, nestas audições, e mesmo antes, temos sido alertados para a questão dos efeitos secundários não queridos, eventualmente perversos, neste caso até intensamente perversos, e ainda agora ouvimos, enfim, a explanação sobre alguns exemplos no direito comparado em que isso terá acontecido. A minha questão é a seguinte. É realmente possível elaborar uma legislação, ou melhor, uma permissão jurídica, sem corrermos o risco da tal rampa deslizante, a expressão que tem sido mais utilizada, sem que essa permissão seja de tal forma restritiva que acabe por ter pouca aplicabilidade. Ou seja, nós vamos abrir, queremos fechar a porta, como é evidente, queremos também fechar todos os postigos e abrimos uma frincha pela qual quase nada será resolvido. Isso não será, é uma pergunta subsequente, uma digamos assim, um melhor caminho para aparecer uma permissão mais lata, essa sim, originando essa possibilidade de rampa deslizante. Porque a grande questão nestas e noutras matérias, estão nos casos de fronteira, em que há elementos desse caso que, em princípio, estão nos seis pontos que o Sr. Professor, que o Sr. Doutor considerou aqui, mas têm também elementos que extravasam esses mesmos pontos. E portanto, estes casos de fronteira, sempre e sobretudo nesta temática, com uma dimensão, uma intensidade muito, muito, muito dramática, acabam muitas vezes por nos fazer refletir, e embora saibamos que o legislador não deverá exercer a sua função ao correr do caso, ou motivado apenas por um caso, muitas vezes também sabemos que é isso mesmo que acaba por acontecer. A última questão, embora, enfim, eu já tenha intuído a resposta, mas é para apenas me certificar, é que nos seis pontos de que falou, o pedido a exercer tem que ser sério, instante e expresso. E diz depois, mais à frente, e já dissertou sobre isso, que nunca em doente mental, nem que este tenha manifestado essa vontade em momento lúcido. A minha questão não seria exatamente aquela que eu julguei, não se dirigia exatamente, não teria como objeto aquilo que eu julguei perceber na expressão doente mental, mas nas doenças neurológicas de cariz degenerativo. Quando o diagnóstico é feito em momento em que a lucidez do doente não pode ser posta em causa em termos clínicos. Não é um intervalo lúcido, é, por exemplo, uma questão de Alzheimer ou de outras doenças neurológicas dessa situação, em que nós sabemos que alguém é diagnosticado com uma doença de Alzheimer no seu início e que, eventualmente, porque isto também varia de caso para caso, como sabemos, daí a um ano, dois anos, três anos, já não estará então nas posses das suas faculdades, mas não é um intervalo lúcido, é uma situação diferente. Atendendo a que nós já temos a questão do testamento vital, já abrimos esse postigo, se me permite a expressão, ou seja, já permitimos que alguém possa formular antecipadamente a sua vontade em relação a algo que obviamente não é exatamente esta situação, mas que tem alguma similitude jurídica, sem ser possível fazer uma analogia, obviamente, mas que tem alguns aspectos que me parecem serem semelhantes, se não seria possível alargar o âmbito do testamento vital e fazer com que essa antecipação da vontade expressada no momento em que a lucidez do doente não pode ser posta em causa e, portanto, o pedido terá que ser sério e terá que ser expresso, mas não será instante, porque será um pedido a acontecer ou a ser, digamos assim, praticado no momento em que a doença se tornar... Exatamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira, do Partido Socialista, Sr. Chambano.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Professor, pela sua presença e pelos seus contributos. Eu não tenho nada a acrescentar àquilo que foi dito, adiro ao que disse, agradecendo mais uma vez. Queria apenas fazer um pequeno comentário e pedir o seu contributo para isso, até na sequência da audição da Sra. Professora Doutora Mafalda Miranda Barbosa, que tem a ver também com esta insistência que fez, que me parece muito importante termos um olhar desprendido no sentido da laicidade sobre esta matéria, evidentemente estando a liberdade religiosa consagrada, a liberdade religiosa e a liberdade individual de cada um. A laicidade é uma obrigação do Estado quando faz as leis e, portanto, não há aqui nenhuma cruzada e, portanto, agradeço essa sua nota de termos a obrigação enquanto legisladores de nos pormos nesse papel desprendido perante uma sociedade plural e, portanto, de cumprirmos aquilo que para que nos interpela a Constituição, mas, por isso mesmo, fazia uma reflexão sobre um tema que já aqui focámos noutras audições, que tem a ver com o seguinte. Primeiro, nós sempre que interpelamos pessoas que aqui fazem o favor enorme de nos dar contributos, é bom que, para quem esteja a ouvir, porque está a ser gravado, que aquilo que nós dizemos, porque penso que criei alguma confusão na audição passada, evidentemente tem a ver com o que está aqui a ser discutido. E, portanto, o que aqui está a ser discutido é a possibilidade de ser despenalizado e depois legalizado o homicídio a pedido da vítima. E, portanto, quando se utilizam certas expressões ou se defende determinadas posições relativamente a direitos fundamentais, não se está a defender qualquer coisa em abstrato, mas em relação ao tema em concreto e não a fazer-se generalizações. E isto porquê? Por causa do suicídio. A questão do suicídio, o suicídio que já foi crime, como a pessoa sabe muito melhor do que nós todos, mesmo em Portugal, a tentativa noutros países já foi punida com a pena de morte. A professora Teresa Beleza recordou-nos aqui bem os casos terríficos até no final do século XIX na Inglaterra tão desenvolvida e até casos que nós conhecemos e estudámos na faculdade grotescos de tentativas depois punidas com a pena de morte. E aquilo que foi dito na audição anterior é que, evidentemente, o suicídio é uma zona de não direito, não é um ilícito. E depois foi-nos dito que não é exatamente assim, porque em termos civilísticos não é um ilícito penal, mas acaba por ser um ilícito, o que eu devo dizer que considero uma afirmação grave, do ponto de vista de ser grave em termos de erro jurídico. Porque não é evidentemente um ilícito, é como um furacão que evidentemente se não estiver coberto por um seguro causa a necessidade de se proceder a pagamentos, mas é exatamente a mesma coisa. E portanto penso que deve ficar claro nestas audições que o suicídio em Portugal não é um ilícito, já teve suficientes fantasmas sobre si, felizmente já acabou a época em que não se dá enterro às pessoas que se suicidam. E, portanto, penso que era importante deixar esta nota depois de alguma confusão que foi aqui criada. A minha pergunta era na sequência daquilo que foi também dirigida, como penalista, se considera
Por um lado, no sentido que lhe foi perguntado, se, tal como está configurado hoje no Código Penal, se faz sentido em termos de prevenção geral e de prevenção especial, mas articulando também com os valores constitucionais, isto é, com o seu entendimento que faz do direito à vida articulado com o direito a uma vida digna, interpretado pelo próprio no âmbito do seu direito ao livre desenvolvimento da personalidade, e também tendo em conta, quando lemos os vários comentários que já existem, doutrinários, dogmáticos, e os clássicos ao próprio Código Penal, a casos que já configuram para o cidadão comum homicídio a pedido da vítima, mas que são justificados por quem comenta os códigos penais, por exemplo, pelas causas do estado de necessidade. Portanto, isto é, já existem casos concretos, hoje a acontecer, que penalistas, professores de direito penal, consideram, através de cláusulas existentes no nosso Código Penal, que passam à margem da norma penalizadora. E, portanto, pedia-lhe esse comentário. Quanto à rampa deslizante, pedia-lhe um outro comentário, que era o seguinte: a rampa deslizante foi também um argumento utilizado quando de outras despenalizações, como sabe, foi um argumento utilizado, por exemplo, na IVG. E eu pergunto-lhe se, perante o argumento da rampa deslizante, se ele é um argumento suficientemente forte para se impedir que o legislador, com as cautelas que terá de ter na regulamentação de uma lei, permita que o cidadão possa tomar uma decisão livre relativamente àquilo que é a sua vida numa situação final, com as cautelas que acabou de enumerar, isto é, se é uma barreira que não pode ser transposta, sabendo nós que não há leis absolutamente perfeitas e isentas de riscos. Muito obrigada.
Muito obrigado, e passamos por fim a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o professor Dr. Faria Costa. Antes de fazer, só tenho apenas uma questão para colocar, aliás, algumas já tinham sido aqui colocadas, pedir, porque creio que também seria importante para o grupo que está, o segundo texto que apresentou se poderia disponibilizar, creio que também é importante até para o acervo do relatório e do trabalho que está a ser desenvolvido por este grupo. Exatamente. Se fosse possível, agradecíamos. Relativamente, e pegando na reflexão que o Sr. Professor tem feito, e aqui foi já em anteriores audições, têm sido aduzidos acaso a existir uma legislação, alguma iniciativa legislativa sobre esta matéria, a despenalização da morte assistida, que, e o pedido, que havendo riscos e havendo perigos, que quais são, na reflexão que tenho vindo a fazer, quais são os quesitos que entende que devem estar bem balizados nessa futura legislação para, por um lado, evitarmos, de facto, estes riscos que têm sido assumidos e têm sido ditos, e, neste caso, quais são, de facto, os requisitos mínimos e máximos que deve existir nesta legislação. E, relativamente a este, um outro aspecto que na sua reflexão diz, que é o ato médico, haver uma mudança do paradigma do ato médico para o consentimento informado, tendo em conta a autonomia do próprio, da pessoa que faz esse pedido, o que entende que nesse nesse documento, nesse instrumento do consentimento informado, também deve estar explícito e claro, de forma que a pessoa possa tomar a sua decisão, e aquilo que nos tem sido dito é que deve ser o próprio a tomar essa decisão, liberto de constrangimentos, e nomeadamente daqueles que aqui já foram ditos, dos déficits cognitivos, das perturbações emocionais ou perturbações psicológicas que impeçam essa capacidade de autodeterminação, de autodecisão, e eram estas as duas questões. Portanto, relativamente aos requisitos máximos e mínimos da legislação e no que toca ao consentimento informado. E muito obrigada pela exposição, pela reflexão e pelos contributos aqui deixados.
Muito obrigado. Passo então agora a palavra ao professor Faria Costa para as considerações que entender necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza, coordenador deste grupo de trabalho. E tentarei seguir a ordem com que fui interpelado, penso que é a forma mais correta de nós estabelecermos aqui patamares de eventual diálogo, sendo certo que é muito às vezes difícil fazer esse exercício de síntese que estas perguntas suscitaram. Em primeiro lugar, eu fico muito contente, como cidadão, fico muito contente que perpasse pelo espírito de toda esta Câmara, dos representantes que estão aqui da Câmara, a ideia de que nada disto é uma cruzada contra infiéis, nem num sentido nem noutro. Isto é verdadeiramente um amadurecimento forte do sentido democrático com que estas coisas têm que ser discutidas. E, por outro lado, se me permitis também uma reflexão, se indubitavelmente o espaço público pode ser habitado pela religiosidade, também é preciso dizer que o espaço público, os não religiosos, também têm direito a esse mesmo espaço público. Portanto, isto às vezes é um bocadinho esquecido quando se exalta a necessidade do espaço público ser ocupado e muitíssimo bem pela dimensão religiosa, mas é evidente também não podemos esquecer que os não religiosos têm também direito a exprimirem-se nesse mesmo espaço público. Por outro lado, a minha ideia, quando eu falo, e se me permite, Senhora Deputada Carla Cruz, já estou a tocar um ponto daquilo que salientou, respondendo ainda às perguntas da Senhora Deputada Galquissa Neto, a ideia de uma alteração do paradigma. Estas coisas, quando nós falamos em alterações de paradigma, com toda a sinceridade, muitas vezes têm pouco a ver com a substância das coisas e mais a ver com a forma com como nós olhamos as coisas. Milénios estiveram, a medicina esteve sujeita à relação médico-doente. Eu não gosto de utilizar a expressão médico-paciente porque pathos é aquele que sofre e, na verdade, a relação médico-doente é uma relação entre iguais, é uma relação absolutamente entre iguais. A relação médico-doente, durante milénios, foi toda ela sustentada no juramento hipocrático. E, portanto, o doente não tinha nada que fazer reflexões, quem julgava sobre a sua saúde e sobre o seu bem-estar era indiscutivelmente o médico. Tudo isto se alterou e deste modelo paternalista, que nós chamamos de modelo paternalista, passa-se para um modelo de autodeterminação. A partir daqui, verdadeiramente é preciso nós percebermos que houve e há milénios que estão a condicionar essa mesma alteração. E, portanto, não é fácil... Não é fácil não só para aqueles que são doentes, mas também não é fácil para os médicos interiorizarem esta mesma alteração de paradigma. E todos nós sentimos, e os meus colegas, e qualquer um dos colegas dos senhores deputados que são médicos, muitas vezes lhe dizem, sim senhor, eu tento introduzir essa alteração de paradigma, mas o doente diz-me, doutor, faça como entender. Faça como entender. Isto é, ainda culturalmente, um resquício daquilo que é a cultura hipocrática. Portanto, nós ainda estamos a caminhar, mas estamos a caminhar para essa alteração do paradigma. O senhor deputado Galega Neto falava-me na indeterminação do pedido sério. Pedido sério em instante expresso. Eu podia responder que a jurisprudência sabe muitíssimo bem o que é um pedido sério. Portanto, hoje não é um conceito novo, está no Código Penal, já há milhares de páginas escritas sobre o que é um pedido sério. Os pedidos sérios têm que estar vistos dentro do contexto. O pedido sério tem que mostrar o sentido de uma adequação da finalidade daquilo que se pede relativamente ao objeto que é pedido. E, portanto, esta ideia de adequação não é tão bizarra quanto isso e pode perfeitamente determinar-se. Uma reflexão que o Sr. Deputado Alex pôs tenho para mim que as experiências do inêxito em muitas circunstâncias do que se passa na Holanda têm que ser também vistas de uma forma contextualizada. Em todas as situações, nós temos consciência que há abusos e em todas as situações nós temos também ter presente que a possibilidade da utilização do poder e dos abusos é manifesto e não podemos ficar manietados. Ou seja, o legislador não pode ficar manietado pela possibilidade real e efetiva que em todas as circunstâncias vão acontecer qualquer que seja a lei, e não estou só a falar desta lei, de toda e qualquer lei. E, portanto, o que eu digo com sinceridade é que a lei é a inimiga jurada do arbítrio. É preciso não esquecermos isto. Em qualquer circunstância, a lei é a inimiga jurada do arbítrio. E eu prefiro que haja uma lei do que ver dezenas e centenas, para não dizer milhares de livros. Estou-me a recordar num que vai ter oportunidade de eu citar aqui, Who Lives, Who Dies. Ou seja, quem é que vive e quem é que morre. Que, isto é um livro dos Estados Unidos, em que lá claramente se diz quem é que vive e quem é que morre. Se houver lei, a lei protege-nos, portanto, inimiga jurada do arbítrio. E, portanto, é isto que eu quero dizer. Se, por um lado, a lei pode potenciar situações de abuso, nós temos que, juridicamente, pensar, se não houver lei, se a situação não é pior. E, portanto, é nesta valoração, que, evidentemente, o legislador deve decidir. Com o pressuposto de que aquilo que estamos a propor não é um absurdo. É evidente. As situações excepcionais que foram salientadas pelo Sr. Deputado Galega Neto são as banalizações do mal. E quanto a isso, qualquer um de nós que está sentado à volta desta mesa não tem a menor dúvida de verdadeiramente ser o mais fortemente possível contra estas situações da banalização do mal. Os exemplos mais terríficos que aparecem, enfim, nos meios de comunicação social e que não vale a pena aqui recordar, dos casos das senhoras enfermeiras da Áustria, todos nós estamos recordados disso, isso é banalização do mal. Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra, por amor de Deus. Quer dizer, acho que somos suficientemente lúcidos para perceber que isto não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, portanto, não é pelo facto de existir a lei que há perversidade. A perversidade existe mesmo que não haja a lei. A maldade existe na mesma que não haja a lei. Portanto, neste sentido, nós podemos e devemos, de uma forma muito límpida e lúcida, perceber o que está aqui, efetivamente, em jogo. É claro que eu sou muito sensível às... à densidade do nosso íter enquanto pessoas que vamos vivendo. E todos nós sabemos que a nossa dimensão espiritual pode sofrer abalos. Eu recordo-me, talvez, enfim, a minha idade... seja daqueles que não sei se algum dos meus queridos senhores deputados e deputadas leu uma coisa absolutamente excepcional, que é o drama de Jean Barrois, do Roger Martin du Garde. Este livro, que fez as delícias da minha juventude, delícias no sentido da dimensão espiritual, Roger Martin du Garde foi prémio Nobel, evidentemente hoje há quem é que se lembra de Roger Martin du Garde, o que mostra também a relatividade das coisas. E o drama de Jean Barrois é uma coisa simplicíssima. Jean Barrois era um homem laico, profundo, que na força dos seus 18, 20 anos chamou os seus amigos e fê-los jurar que se um dia ele estivesse à beira da morte, jamais quereria receber a Eucaristia, portanto, a última extrema-unção. E, portanto, isso há um juramento. E o que é que acontece? O Jean Barrois cresceu, viveu e... há uma conversão verdadeira, uma conversão verdadeira de Jean Barrois à religião católica. E então o drama dos seus amigos. Qual a vontade a que devia prevalecer? Portanto, isto de uma forma dramática e, portanto, com uma elegância, uma pureza de um francês absolutamente fantástico, do Roger Martin du Garde, em síntese, é este o problema. É claro que nós podemos sempre alterar a nossa vontade, e isto liga-se agora, de certa maneira, já ao testamento vital. Nós podemos alterar sempre a nossa vontade, mas o direito joga com linhas de regra de normalidade. Agora, se me permitis, o que eu defendo intransigentemente é que a alteração do testamento vital deve poder ser feita a todo e qualquer momento. E mais, o Estado deve ele potenciar a atualidade da dimensão da vontade manifestada anteriormente. E como é que isso se faz? De uma forma simplicíssima. Basta, por exemplo, no momento das votações ao longo da nossa vida democrática, que nesse momento, por exemplo, o Estado interpele o que se passa, por exemplo, na Itália. O Estado interpela o cidadão a dizer... continua ou não, tal qual é, como que renova o testamento vital. Portanto, e isto é uma densificação da democracia, é um aprofundamento da democracia. Ou seja, é o Estado que continuamente pergunta, continua a questionar os seus cidadãos e perguntando-lhe qual é a sua opinião. E isto, com toda a sinceridade, vale também para a doação de órgãos. Como nós sabemos, a doação de órgãos em Portugal está sustentada num modelo por defeito, não é? Ou seja, se eu nada disser, portanto é doador, é o chamado modelo por defeito, mas este modelo por defeito tem grandes críticas do ponto de vista ético e há países, nomeadamente a Itália, que pergunta sempre, em qualquer votação, o que é que o cidadão ou a cidadã quer fazer aos seus órgãos no caso de haver um acidente. Cá está, uma ideia de interação profunda entre o Estado e os seus cidadãos. E no caso dos Estados Unidos, que são absolutamente contrários, como sabem, a esta ética por defeito, esta ética por defeito que tem críticas fortes e de que eu fui bastante crítico, sendo um defensor profundo da ideia da doação, da doação inter vivos e de transplantes, critico esta ética um bocadinho enviesada, que é a ética por defeito. Porquê? Porque verdadeiramente ninguém conhece o Registro Nacional, ou qualquer, muito pouco dos cidadãos portugueses conhece o Registro Nacional. E, portanto, o Estado está a pressupor que há um mecanismo, quando verdadeiramente esse mecanismo não funciona. E, portanto, isso... E dizia eu, nos Estados Unidos as coisas ainda são mais simplificadas. O jovem que vai tirar a sua carta de condução, porque infelizmente os doadores de órgãos normalmente... Infelizmente, são os jovens, não é? Que têm acidentes de viação, vai tirar a sua carta de condução e na carta de condução vem se a pessoa é ou não é dadora. É ou não é dadora. O que torna as coisas muito mais transparentes e muito mais límpidas. Portanto, o consentimento é uma pedra absolutamente fulcral para esta temática. E, sendo uma pedra fulcral para esta temática, a pessoa tem que ter o mínimo de condições de cognoscibilidade, da cognoscibilidade e também da dimensão emocional. Não vou aqui fazer considerações que todos nós conhecemos das ligações cada vez mais intensas entre a parte da razão e da emoção. É sempre bom citar os nossos portugueses e citar o Damásio, mas estas coisas já vêm um bocadinho antes, não é? Muitas vezes nós que criticamos o Descartes, e o Descartes, a razão que ele fez essa separação teve a ver com uma mudança de paradigma relativamente àquilo que vinha dos tempos medievais. Portanto, as banalizações estão fora do meu horizonte. A banalização do mal é qualquer coisa que nós devemos lutar o mais intransigentemente possível. E eu passaria relativamente à questão do Sr. Coordenador, o Sr. Deputado e meu querido amigo, o Sr. José Manuel Pureza. Esta pergunta é uma pergunta complexa e simultaneamente, eu diria, simples de responder. Tudo depende para que é que nós queremos que a lei, que esta lei existente não é inconstitucional. Isso parece-me indiscutível, que a lei não é inconstitucional, porque... ela, para o ser, teria que a omissão, portanto, a lei que eu estou-me a referir, aos 135, 134, para o ser, ela teria que, na omissão, ofender de forma ostensiva núcleos essenciais de direitos fundamentais. O que se questiona é que ela pode tocar franjas de ofensa a determinados direitos fundamentais, mas, na minha opinião, não toca os núcleos essenciais dos direitos fundamentais. O que não significa, e aqui é que é o ponto essencial, que a densificação constante do evoluir da humanidade vá dando outras tonalidades aos direitos fundamentais. E são essas tonalidades aos direitos fundamentais que lhe vão dando outra consistência, que lhe vão dando outra robustez. Quem é que, sejamos também sinceros, não é preciso irmos muito, muito para trás, quem é que aqui há 30 anos, não é preciso ir mais, ou 20 anos até, falava na alteração fundamental do paradigma do paradigma paternalista em Portugal, do paradigma paternalista para o paradigma da autodeterminação, não se falava. E imediatamente hoje isso é um ponto axial, ou seja, o direito fundamental à autodeterminação ganhou uma robustez completamente diferente, ganhou uma robustez, uma densificação, uma intensidade, e ganhou ressonância social. Porque é isto que nós temos que ter consciência. Não vale a pena nós, portanto, as pessoas que pensam estas coisas, não, o direito é uma disciplina da razão prática, não é uma disciplina da razão teórica. Eu continuo a pensar, e sobretudo o direito penal é, por definição, uma disciplina da razão prática. Eu, enquanto penalista e cultor também do direito constitucional, o direito constitucional e o direito penal servem indiscutivelmente para que se faça melhor justiça e para que os meus concidadãos vivam de uma forma mais harmónica e com maior intensidade a sua própria vida. A sua própria vida. E, portanto, isto dito, não digo que daqui por 5 anos ou 10 anos houvesse claramente aqui uma omissão. E posso conceber que este ponto possa já haver pessoas com boa intenção e sem qualquer parti pris que tenham também já a ideia de que há aqui já qualquer coisa que fere os direitos constitucionais. Mas o que eu me permito dizer é que esse lado das pessoas que pensam dessa forma ainda não tem o lastro suficientemente denso para, de uma forma inequívoca, se dizer que há uma inconstitucionalidade por omissão. Inequívoco. Ou seja, há indubitavelmente reforço cada vez maior da autodeterminação e isso, indubitavelmente, vai continuar, não tenho a menor dúvida. Chegará o momento que é de tal modo forte esse valor que isto pode ser tocado pela fragilidade, eu começaria por dizer, pela fragilidade constitucional. Com esta reflexão, estive também, de certa maneira, a responder ao Sr. Deputado Abreu Mourinho, que na sua primeira pergunta, no fim de contas, tocava esta matéria e, portanto, penso que respondi às duas perguntas, quer do Sr. Deputado José Manuel Pureza, quer do Sr. Deputado, no fim de contas, de formulações diferentes, tocavam a mesma questão. A seguir, o Sr. Deputado Abreu Amorim põe o problema dos casos de fronteira, que são sempre verdadeiramente os casos jurídicos que nos preocupam, nos angustiam. O direito avança quando nós conseguimos puxar a fronteira ou para trás ou para a frente, conforme o sentido das coisas, não é? E, portanto, e é aí que, porque os casos normais, esses, como diz, não levantam problemas. Estes casos de fronteira, e sobretudo, se me permitis, a senhora deputada Isabel Moreira usa a expressão rampa deslizante. Se me permite, eu prefiro o plano inclinado. Acho que o plano inclinado tem muito mais a ver com o Galileu Galilei, e, portanto, há aqui uma ideia da aceleração, a aceleração do plano inclinado, e que, no fim de contas, é também aquilo que na literatura, por exemplo, italiana, se fala muito nos chamados passos sucessivos, portanto, os passos sucessivos. No fim de contas, estamos a dizer a mesma coisa com... Mas eu prefiro rampa deslizante, porque a rampa é, não precisa de... Ela própria... Já está. Agora, plano inclinado, esse dá a ideia. E, sobretudo, quando nós andávamos... Eu pelo menos, estudei a física no terceiro ano do liceu, nós estudávamos a aceleração do plano inclinado, os instrumentos. Eu andei no Dom Manuel II no Porto com os instrumentos iguais aos do Galileu, em que se punha uma esfera e depois via-se a aceleração do plano inclinado. E, portanto, isso para mim ficou sempre uma imagem fortíssima, como é que de repente uma coisa vai tão devagarinho e quando chega ao fim já vai a uma velocidade estonteante. Ora, esse caso fronteira, voltando ao Sr. Deputado Abreu Amorim, esse caso de fronteira são para nós verdadeiramente os pontos essenciais, mas também não nos podem inibir de legislar. Sou pena, então, de nunca se ter feito nenhum avanço jurídico. Agora, o que eles devem servir é de exemplo e de nos darem cautelas acrescidas relativamente às soluções. Agora, não podem deixar de constituir até um incentivo a nós legislarmos de uma forma mais correta, de praticarmos o bom direito em detrimento da inexistência do direito. A outra questão que pôs, e que se liga ao testamento vital, e quanto a isso, a angústia que vamos ter sempre no que toca ao testamento vital nunca nos vai deixar de abandonar. Porque essa angústia é a angústia que qualquer um de nós vai viver, isto sem qualquer sentido tétrico, vai viver no momento da morte. Porque, sem qualquer sentido tétrico, todos nós temos consciência que, no momento da morte, que é absolutamente a fronteira para lá da qual nunca ninguém regressa, mas não sabemos como é que reagimos e qual é a nossa vontade. Mas essa é a angústia de nós humanos. E nada podemos fazer, e o legislador não pode fazer nada, relativamente à aceitação do testamento vital. Reparem, se me permitis, evidentemente, claro que eu vou falar de coisas muito mais banais, vou falar de bens patrimoniais. Bens patrimoniais são banais, mas todos nós sabemos que quando se faz um testamento, no fim da vida, eu, no último momento, posso conceber, dizer, não, aquilo que eu deixei não merece nada. E arrependo-me nesse momento. Mas o que é que o direito pode fazer? Dir-me-ão. O exemplo não é absolutamente analógico, claro que não. Mas o que eu quero dizer é que esta angústia de haver uma outra vontade no momento em que nós sentimos a passagem, ou que se percebe a passagem, esse momento é irredutível e faz parte da nossa condição. Faz parte da condição humana. E é irredutível. E porque é irredutível, não, o direito há de impossível. Eu tenho sido criticado porque às vezes utilizo aqui jargões de línguas estrangeiras e coisas parecidas, mas estando a falar, às vezes é um bocadinho difícil não utilizarmos certo tipo de jargão que faz parte do nosso mistério. Enfim, para as coisas impossíveis nós não temos solução, não temos solução. Isso é irredutível, isso é particularmente importante. As doenças neurológicas degenerativas, como o senhor doutor sabe e o senhor deputado, é claramente um avanço fabuloso dos últimos anos na sua definição, não é? Porque há uns anos atrás estas doenças eram todas, com todo respeito, metidas no mesmo saco, não é? Todas metidas no mesmo saco. E, portanto, e aqui só temos que agradecer à medicina os avanços extraordinários da diferenciação no que toca à definição da doença. E, como disse e sabe, as doenças neurológicas degenerativas, há uma panóplia enorme de doenças neurológicas degenerativas. Se a pessoa está em plena consciência dos seus poderes cognitivos e emocionais e se faz o testamento vital para daqui, enfim, é a mesma coisa que eu neste momento fazer o testamento vital, não sei para quanto tempo, não é esse o caso, mas eu penso que tem o mesmo valor jurídico, é isto que eu queria dizer.
Mas admito, peço desculpa.
Perdão. Admito que se quando ele, portanto, quando ele chegar à situação, mas só nessa, não é naquele momento, está a ver o que eu quero dizer? Não é naquele momento, porque senão eu ia contra o ponto 5 ou o ponto 6 da doença, está a ver? Portanto, eu admito perfeitamente que nessa circunstância a pessoa faça o testamento vital e diga, quando se tornar irreversível, eu não quero mais tratamento. Que é, no fim de contas, a base do testamento vital. O testamento vital, tal como nós hoje o concebemos, é fundamentalmente uma ideia de parar o encarniçamento terapêutico. Não é? E, portanto, admito. Mas não é para ser naquele momento.
Então já agora, Sr. Professor, permita-me, peço desculpa, só para isto ficar claro, porque este é um assunto muito importante. Só, portanto, situação de eutanásia passiva, ou seja, não distanásia, não encarniçamento terapêutico, ou também admite que no testamento vital alguém diga que no caso de vir a ter uma doença neurológica degenerativa, que o faça entrar numa situação de degradação das suas capacidades cognitivas e da sua situação física, que solicita que alguém ponha termo à sua vida.
No testamento vital, eu aí tenho dúvidas. Eu considero que a decisão para a eutanásia ativa, séria, a pedido instante, tenha uma dimensão que não haja uma distância
dilação no tempo.
Portanto, ou seja, é mais um reforço, mais uma garantia no que toca ao problema da morte assistida. E, se me permitis, vou responder, falar com a Sra. Deputada Isabel Moreira e agradecer-lhe as perguntas, tal como agradeço a todos, é evidente. E começar primeiro por... Não quero fazer qualquer espécie de reflexão àquilo que a pessoa que me antecedeu fez, mas é preciso, percebi pela sua intervenção, que há espaços do não-direito. Há espaços do não-direito. Eu sou um defensor fortíssimo de espaços do não-direito. Fortíssimo. Fortíssimo. Eu penso que há uma judicialização intensa, enorme, que quem me acompanha, eu sou um defensor integérrimo, brutal mesmo, dos espaços do não-direito. E, portanto, o suicídio é um facto. Um facto. O que me leva, e agora aqui é uma outra reflexão que eu gostaria de também aqui trazer. Nós falamos muito do direito à vida, mas, verdadeiramente, em bom rigor, como já ensinavam alguns mestres meus nos anos 60 e 70, verdadeiramente, o que eu tenho não é um direito à vida, eu tenho um poder de facto sobre a minha vida, que é uma coisa muito diferente. É um poder de facto sobre a minha vida. Porquê? Porque se nós dizemos direito à vida, isto, em termos simplistas, torna a dizer simplistas, se levarmos muito à letra esta juridificação, então eu podia entregar o meu direito ao outro, o que então facilitava todas as coisas e, portanto, isso não... não. Portanto, até por uma questão de dogmática... Verdadeiramente, nós não devemos salientar isso. Há um poder de facto que eu tenho sobre a minha própria vida. Um poder de facto. Um poder de facto, e esse poder de facto pode-me levar ao suicídio. Também estou inteiramente de acordo com as reflexões que fez, que já há alguma doutrina que aceita situações de estado de necessidade desculpante. Situações de estado de necessidade desculpante, de alguém que ajuda outra pessoa, isso para mim, pela dogmática penal, parece-me inequívoco, situações de estado de necessidade desculpante, não de causa de justificação, mas estado de necessidade desculpante, situações de não exigibilidade, portanto, isso para mim... Aliás, é muito interessante, se me permitires, desculpem este passagens de patamares, é muito interessante que quando não havia ainda legislação muito estável no que tocava ao aborto, ao início da vida, nos anos 60 havia doutrina em Portugal que considerava a possibilidade da mulher abortar e não a punir, através também, já nessa altura, através de uma causa extra-legal do estado de necessidade desculpante. Portanto, o direito é uma disciplina da razão prática e que está para servir os valores fundamentais da comunidade. E, portanto, não estou inteiramente de acordo com as suas reflexões e julgo que, mas, não obstante isso, lá está o velho problema. Acho que é mais saudável, quando for o tempo, é mais saudável haver uma lei límpida do que nós estarmos a utilizar mecanismos de causas de exclusão da culpa. Portanto, acho isso muito mais saudável. E, portanto, as situações de plano inclinado, acho que esse é indubitavelmente um ponto que todos, a sensibilidade de todas as senhoras deputadas e os senhores deputados mostraram aqui. Mas, e que eu, neste texto de há 15 anos, também trouxe a debate dos passos sucessivos, do plano inclinado, da tal frestazinha de que falava o Sr. Deputado Abreu Amorim, evidentemente que nós não podemos fechar tudo. Não podemos fechar tudo. E não podemos travar também tudo. Agora, devemos ser cautos. Devemos ser muito ponderados. Devemos ser altamente ponderados. E, sobretudo, evitar distonias ou aporias normativas. Isso é que um dos pontos que eu salientaria. E, por fim, dirigir-me com o mesmo respeito e o agradecimento à senhora deputada Carla Cruz, no que toca, primeiro, aos quesitos bem balizados. Esta questão dos quesitos bem balizados é uma atitude de grande seriedade que perpassa, tenho a menor dúvida, qualquer um de nós. Agora, não vamos pensar que podemos criar uma regulamentação, porque a regulamentação é a pior coisa que existe. Uma lei tem que ser límpida, clara e, sobretudo, definidos os elementos de uma forma precisa. É aquilo que caracteriza o direito penal. O consentimento sério, instante, a pedido, eu julgo que é muito difícil sairmos daqui. É muito, por exemplo, só para estarmos a falar de um dos requisitos, é muito difícil sairmos daqui. Mas com sinceridade, qualquer um de nós não saberá o que é um pedido sério, instante, sustentado em boa informação. Qualquer um de nós sabe o que é isso e não terá dúvidas. Evidentemente que se eu estou debaixo de uma depressão e não sou, nem de perto nem de longe, ninguém ligado com capacidade para apreciar, eu imediatamente tenho consciência que o pedido que essa pessoa possa fazer não está absolutamente determinado por uma liberdade, o que quer que seja que nós lhe chamemos, da liberdade de decisão. Porque é preciso também não esquecer que todos os nossos atos sustentados na liberdade de decisão têm milhões e milhões de condicionantes, de variáveis. Variáveis infinitas. Daquelas que nós nos damos conta e de outras que não nos damos conta. Mas isso é a nossa condição. E, portanto, no que toca, por outro lado, outra das coisas que eu defendo é que a apreciação que se faça de doença terminal irreversível, não é por um só médico, por uma equipe de 3 médicos. Cá está um requisito que, evidentemente, reforça a garantia de que as coisas são feitas com seriedade. E a seriedade vai ao ponto de só o médico poder levar a cabo este ato. E aquilo que eu vou dizer não é mero jogo de palavras. Nessa circunstância, é verdadeiramente a permissão para deixar de viver e não propriamente para matar. Portanto, há aqui uma reflexão, depois se tiver tempo, para em que eu distingo, sob o ponto de vista, não é semântico, porque isto não, nós não estamos a tratar de semântica. Estamos a tratar das coisas mais fundas que nós temos, que são irreversíveis. E aqui é que há total irreversibilidade. E, portanto, isto merece uma reflexão profundíssima sobre aquilo que constitui o deixar de viver. E, sobretudo, para que a classe médica possa indubitavelmente, ela própria interiorizar, cá está o tal caminho da alteração do paradigma hipocrático para um outro paradigma. E isto são os próprios médicos. Estou, por exemplo, a pensar num texto do Lobo Antunes, neurologista, é o João Lobo Antunes, que refletiu sobre isto e que conhecem a posição dele no que toca mesmo àquilo que ele já o escreveu, dizendo que aconteceu na sua vida, não é? Aconteceu na sua vida. Portanto, a utilização de, como disse muitíssimo bem, de requisitos bem definidos, estruturados e sobretudo, levados a cabo por pessoas que mereçam a nossa seriedade, que, obviamente, a classe médica. Isto é um elogio à classe médica, porque o ato de curar, isso é outra das coisas que eu aqui reflito, o ato de curar é uma coisa muito complexa, e que o ato de curar seja também suscetível a abarcar a possibilidade de deixar de viver. Uma última reflexão é que a senhora deputada Carla Cruz trouxe e que, no fim de contas, perpassou por tudo aquilo que nós estivemos aqui a conversar, que é do consentimento informado. O consentimento informado tem que, de uma forma límpida, partir da ideia de que, quando eu consinto, aqui não se admitem consentimentos presumidos, quando eu consinto, seja sustentado numa base de uma informação total sobre aquilo que pode acontecer. Se me permitires só uma última reflexão, com um exemplo. Um colega meu, Peter Knoll, mais ou menos da minha idade, um dos maiores, na altura, um dos maiores penalistas da minha geração, suíço, de expressão alemã, Peter Knoll, foi-lhe detectado um cancro. Ele depois escreveu o irmão, que era médico cirurgião, disse-lhe com limpidez máximo 6 meses de vida. Mas, se tu fizeres uma certa terapêutica, nessa altura só havia quimio, a rádio ainda estava muito pouco desenvolvida, quando muito, 2 anos de esperança de vida. E o Peter Knoll perguntou-lhe, e como é que eu fico durante este tempo? Qual é a minha qualidade de vida? E o irmão, estamos a falar de um médico, irmão, disse, ficas com estas limitações, estas. E ele disse, então, não quero. E então, o que é que vais fazer? Olha, vou passear, vou aquilo que nunca fiz até hoje, vou dar uma volta pelo mundo. E praticamente o irmão foi buscá-lo ao Egito, ele já não pôde vir por seus próprios meios, veio já de maca, ele estava no Egito, e morreu nas mãos do irmão com a serenidade de uma pessoa que cumpriu a sua própria vontade. Isto é, claro que isto são exemplos tais como nós não nos devemos limitar a exemplos negativos, também não nos devemos limitar a exaltar elementos positivos. Portanto, o legislador deve ter essa valoração, deve ser cauto. Portanto, isto não é exemplo, mas não pode servir para que a lei se baseie neste tipo de soluções. O consentimento informado, a doutrina, tudo está dito. tudo, que há que explicar às pessoas, há que explicar, há que dizer. Por exemplo, eu sou muito favorável, eu sou fortemente favorável a que mesmo os menores, desde que com capacidade de entendimento, sejam informados daquilo que lhes vai ser feito. Porque o menor não é uma extensão do pai. O menor é uma pessoa em crescimento que pode ter capacidade de entendimento. Precisamente para acautelar esta mudança, por isso é que eu digo que não há, em relação aos menores, qualquer espécie. Mas eu sempre defendi, e continuarei a defender, é que as crianças de 7, 8 anos, 6 anos, depende, podem ser chamadas, e penso que hoje os pedopediatras dizem isso, eu sem ser pedopediatra sempre defendi isso, de que a criança deve ser chamada ao tratamento com a sua vontade, deve-se-lhes perguntar, explicando o que é que vai acontecer. E, portanto, isto é que é o consentimento informado. Repito, para que não haja qualquer espécie de ideia, eu não estou a dizer que a criança possa ser. Isto fica absurdo. O que eu estou a dizer é que o consentimento informado é uma cultura que se pode começar a fazer desde a infância. É essa cultura que eu estou a defender. É a cultura de uma participação, mesmo das crianças, na sua autodeterminação. É uma cultura, é o tal novo paradigma que nós, com facilidade, utilizamos a palavra, o conceito semântico, e mesmo o conceito, mas que, verdadeiramente, o que importa é que as pessoas vivam isso e que isso se interiorize no campo da nossa vivência comunitária. E penso que terei respondido, na medida do possível, a todas as questões que me foram solicitadas.
Sr. Dr. Faria Costa, estimamos e agradecemos esta interlocução que tivemos neste final de manhã, a princípio de tarde, consigo. Creia que se trata de uma ajuda muito importante para a reflexão que o Parlamento, através deste grupo de trabalho, está a fazer. A arte da prudência é uma arte realmente difícil, e se há campo onde a arte da prudência, se há problema onde a arte da prudência precisa de ser utilizada com todo o rigor, é justamente em situações como aquelas que estamos, como esta que estamos agora aqui a enfrentar, e por isso mesmo ouvirmos pessoas com, digamos, uma reflexão aprofundada sobre todas as implicações no plano do direito e para lá do direito que estas questões nos trazem, é para nós uma, digamos, um requisito, é dos tais requisitos, digamos, de grande rigor que nos impusemos a nós mesmos e a nós mesmas, e por isso mesmo lhe queremos agradecer a sua disponibilidade, a sua partilha de saber connosco, para que possamos realmente dar a esta questão o tratamento que ela merece, pela complexidade, pela dificuldade e pela grande humanidade que ela transporta consigo. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, esta tarde às 5:30 teremos, creio que, a última das audições que fixámos no âmbito deste grupo de trabalho com o professor Costa Andrade, e portanto pedia-vos que às 5:30 aqui estivéssemos para fazermos essa audição. Uma vez mais, muito obrigado.